Agora.
No Jornal da Diplomata.
Saúde.
Saúde.
Médico infectologista da Associação Brusquense de Medicina fala sobre dengue em entrevista ao vivo aqui ao Jornal da Diplomata. O município de Brusque já soma mais de 350 casos confirmados no ano. A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do programa de combate a endemias, confirmou ainda na última sexta-feira que o município já registra esse número de casos de dengue. E também, inclusive, uma morte. A vítima tratava-se de um homem de 84 anos que residia no bairro Santa Rita, estava internado desde o início do mês na UTI do Hospital de Azambuja e apresentava hipertensão. Os números de dengue dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, entre outras doenças, apontam que o município tem, portanto, de lá para cá, mais de 350 casos registrados. Nós estamos recebendo nesta manhã, aqui dentro do Jornal do Diplomata, o Dr. Ricardo Freitas, que é membro da Associação Brusquense de Medicina e também médico infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, né? Para nós conversarmos um pouco a respeito, portanto, desse tema. Doutor, considerando o quadro estadual, que é bastante grave e bastante preocupante, nós trouxemos até uma matéria antes, mais cedo, aqui no Jornal do Diplomata, sobre as dificuldades que está tendo o Estado por conta de uma desatualização, inclusive, do número de municípios, né? Que é uma atualização que está atrasada lá com apenas 14 municípios em estado de emergência, quando nós temos muito mais municípios. Isso tem atrasado um pouco a chegada de recursos, etc. Mas, considerando esse quadro do Estado, como é que o senhor avalia a situação de Brusque hoje em relação à dengue? Bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, Sérgio. Então, assim, a situação de Brusque, ela é igual ao dos outros municípios, né, que vivem essa pandemia. Eu diria que é uma situação grave, né, que requer ações da população, do poder público, né, entidades privadas. Eu acho que todo mundo tem que se juntar aí para tentar combater o mosquito. Não é uma coisa fácil, né? Se fosse fácil, a gente nem estaria aqui, como eu sempre digo, né? Uhum. Mas precisa, e a situação, eu imagino que ela ainda vai permanecer algumas semanas, talvez meses aí, apesar do pessoal dizer, mas vai diminuir, vai chover, vai esfriar, mas o mosquito está aí, né? E ele parece que mudou um pouco o comportamento dele, né?
Uhum. Doutor, quantos e quais os tipos de vírus que é possível ser produzido no ser humano através do Aedes aegypti?
O Aedes aegypti, ele transmite as arboviroses, né? Que são vírus, vamos dizer assim, amarelos, que a gente diria, né? Os flavivírus. Dentre eles está a dengue. A dengue tem quatro tipos de dengue, né? Quatro sorotipos diferentes. Aí está junto o chikungunya e está junto o zika. Uhum. Né? A febre amarela também poderia ser transmitida ali. A vantagem neste momento é que a febre amarela ainda não é considerada urbana, e sim silvestre. Então, dentro da cidade, a febre amarela ainda não é uma situação preponderante, né?
Certo. Com relação à questão dos sintomas, doutor, já que o mosquito pode transmitir todos esses tipos de vírus aí, a questão dos sintomas em relação a uma e a outra situação que o mosquito pode estar provocando.
Então, essa é uma situação bastante complicada, Sérgio, uhum. Porque, assim, ó, na minha área, na infectologia, tudo começa com dor de cabeça, dor no corpo e febre. E aí se misturam várias situações, né? Se mistura desde o Covid, a gripe, a dengue, a chikungunya. A gente vai mais pela história epidemiológica no começo, né?
Sim.
Porque você vai pedir os exames laboratoriais, vai verificar as situações, mas a gente vai ter que abrir mão de um diagnóstico clínico epidemiológico. O que significa diagnóstico clínico epidemiológico? Se eu tenho na comunidade ou num bairro 20 pessoas sabidamente infectadas pela doença e a pessoa começa a apresentar um sintoma semelhante, a gente já pode classificá-la como aquela doença e já iniciar as medidas, né? Uhum. Não ficar esperando o resultado do exame, porque você bem falou ali que os números estão atrasados, às vezes o exame demora aí 10, 15, 20 dias para chegar ao resultado confirmatório ou não.
Uhum.
Então, assim, ó, o diagnóstico, ele é muito parecido, o que dificulta o diagnóstico médico e certamente gera confusão na cabeça das pessoas, né? A gente tem sugerido aí, eu acho que a própria Secretaria de Saúde tem feito alguns avanços no atendimento da saúde básica, no entendimento de as pessoas procurarem a rede de saúde para que o profissional de saúde possa fazer o diagnóstico técnico ou clínico epidemiológico, né?
O que é a diferença entre um e outro, o técnico e o clínico epidemiológico?
O técnico, eu tenho o exame laboratorial que confirma. Eu faço lá o teste rápido e confirmou, está resolvido, né? Então, aquela ali é uma pessoa que tem aquela doença. O epidemiológico é presumível.
Certo.
Porque tem alguns problemas nos exames também. Na medicina, eu sempre digo, na medicina não amor nem nunca nem sempre. Não dá para a gente dizer que sempre vai ser assim, ou nunca vai ser assim. Tem exame, por exemplo, o NS1, que é um exame rápido que a gente faz, né? Que o positivo, ele costuma confirmar a doença, né?
Certo.
O negativo não exclui ela. Entendeu?
Entendi.
Então, não dá para eu dizer para você, olha, você não tem dengue. Seria uma coisa muito leviana da parte médica eu estar te liberando de um acompanhamento com um exame negativo se você tem sintomas semelhantes a dengue na tua região. É, mesmo com o exame negativo, a gente mantém o segmento de acompanhamento da pessoa, pelo menos uns 3-5 dias ali, para ver se precisa fazer alguma, instituir alguma atitude mais drástica, no caso de internação ou fazer soroterapia, né?
É, o que nós temos recebido, às vezes, é a preocupação das pessoas, né, doutor, de irem até o posto de saúde ou mesmo um pronto atendimento e com algum tipo de sintoma semelhante a esses mencionados aqui, e de repente lá, segundo o que eles informam, não é pedido o exame ou a pessoa é tratada de alguma maneira e não é solicitado o exame. É, a dificuldade é principalmente esse rápido que o senhor colocou agora há pouco aí, que tem lá, a dificuldade é do material para fazer o exame, o que leva, de repente, às vezes o profissional a liberar a pessoa sem que faça o exame, mesmo ela tendo alguns sintomas. Por conta dessa confusão de sintomas que há aí também.
Sim,
né?
Sim, não, com certeza. É. Acho que a população tem esse entendimento, mas da minha parte, vou falar por mim, né? Eu já tenho, como dizer assim, o cabelo branco, né? E o cabelo branco diferencia um pouquinho as atitudes, né? É, na minha época, assim, a gente não estava preocupado com o exame, sim com a pessoa. Né? Porque eu preciso agir na pessoa.
Certo.
Porque o exame, por exemplo, se eu fizer o exame, ele vai demorar 15, 20 dias para chegar, né? Alguns exames, né? Dependendo do tipo que eu pedi. Não posso esperar 15 dias para tomar a decisão, né? Então o exame para mim é mais pro forma, para a vigilância saber quantos casos teve. Mas pro indivíduo na minha frente, o exame não importa, porque o exame não é o tratamento, né?
Sim.
O exame é só um número que eu vou registrar para vigilância depois. Tudo bem, precisa ter esse número para a gente poder alavancar recursos do Estado, da União, para provar que o município está numa situação epidemiológica importante. Mas...
É, tanto é que nós estamos com essa situação que eu coloquei anteriormente, né? Pela falta de atualização de dados.
Isso,
né?
Então a gente precisa ter o exame, mas a pessoa em si não precisa ficar preocupada, porque o médico... ele é obrigado a tomar uma decisão. A decisão dele vai ser medicar a pessoa, se ele achar que é uma influenza, tem remédio para isso. Né? Tomar as medidas de precaução se for um Covid, o isolamento, o distanciamento, uso de máscara. Tentar fazer, avisar a vigilância epidemiológica, porque na suspeita eu posso notificar a doença, independente de eu fazer o exame. Eu notificando a doença, a vigilância epidemiológica do município, ou de qualquer município, ela está ciente de que, opa, tem no bairro, vamos citar um bairro aqui, o centro e tal, né? Então tem no bairro centro um número muito grande de notificações. Vamos ter que intensificar as ações das endemias, né? De buscar focos aqui na região, porque está tendo muitos casos ali naquele lugar. Então vai se mapeando pontos quentes, vamos dizer assim, no mapa de cada município, onde a vigilância vai atuar. Então o mais importante é a ação do médico frente à possibilidade da doença e a notificação para a vigilância para que ela possa atuar, né? É claro que o exame é importante, sim, mas a gente tem problemas, né? Porque o que acontece? Expectativa e realidade. A expectativa é que a gente consiga fazer o exame de todo mundo e ter o exame rápido na hora. Essa é a expectativa. A realidade, eu não tenho quantitativo de exame para todo mundo. Os fornecedores de tubos e coletas de amostra também não estavam preparados para uma pandemia nesse volume que o país está passando, né? Que é recorde, né?
Sim.
Inclusive que a região sul está passando. Porque a gente não era comumente afetado por esse tipo de doença. Então os fornecedores têm tido, chega, sei lá, 50 exames e eu tenho 200 pessoas para coletar. Eu vou ter que postergar essa coleta, né? Só que se eu ficar postergando demais, eu vou passar o timing, né? O cavalo passou encilhado, não conseguia ofertar. Mas o importante é que seja atendida essa pessoa, né, e seja feita a notificação da doença, ou pelo menos a suspeição da doença.
Agora, sem a realização do exame, por exemplo, como é que o profissional vai indicar a questão da medicação para essa pessoa, se é dengue, se é covid ou se é influenza, etc.?
Não, aí é fácil, porque, por exemplo, né, eu vou precisar fazer um acompanhamento com o exame de laboratório, por exemplo, o hemograma. O hemograma certo. Qualquer laboratório faz, e é rápido. Né? Isso aí, em questão de minutos, um laboratório consegue fazer, até porque é automatizado e você coloca numa máquina e ele vai processar. Tendo o resultado do hemograma, eu consigo identificar se aquilo ali está evoluindo para um quadro de dengue mais severa ou não.
Perfeito.
Ah, então, é claro que eu acho que todo mundo tem um entendimento que eu não consigo, no primeiro exame, identificar. Se eu tenho uma suspeita, Sérgio, em você de uma dengue, eu não tenho o exame de dengue para dizer nada para você, você vai fazer o hemograma hoje, você vai fazer o hemograma amanhã e, se bobear, vai fazer no terceiro dia. Pela evolução do hemograma, eu consigo identificar algum quadro de gravidade em você, em que eu precise fazer alguma atitude, né? Vamos fazer soro. Cara, teu sangue está muito grosso, eu vou ter que fazer soro em você para hidratar, para fazer uma diluição, vamos dizer assim, do sangue, né? Que seria uma das formas graves de dengue, né? Porque é sabido que, por exemplo, a dengue vai causar uma baixa quantidade de células brancas do sangue e uma baixa quantidade de plaquetas. Isso não é uma coisa que assuste, porque é uma coisa natural da doença.
Certo.
Né? A gente fica muito preocupado quando você começa a ficar com sangue mais grosso. Mas como é que eu vou saber se você está com sangue grosso? Eu vou ter que ficar seriando você com exame de laboratório. E isso não é problema, né? Pelo menos nos municípios que eu conheço aqui na região, todos eles estão capacitados para fazer exame de laboratório rápido.
Tipos de dengue, doutor?
Então, a gente tem 4 sorotipos, né? Sorotipo 1, 2, 3 e 4, né? A gente está tentando saber, eu já fiz essa pergunta para a vigilância, não consegui a resposta ainda. Qual o sorotipo que está circulando aqui na região? Tá? Provavelmente é o 2, tá? Mas eu ainda não tive essa confirmação, porque o exame do... É que nem o exame do Covid, né? Na época, né? Você faz o teste, você está com Covid? Sim. Ok, vai embora. Mas a tipificação do tipo, esse vai para o LACEN, vai lá para Florianópolis, e entendi. Esse demora mais tempo para fazer a tipificação. Né? Então a gente precisa ter um tempo maior para poder te dar uma resposta de qual sorotipo está circulando no município. Né? Mas é provável que seja o 2 pelas outras localizações aqui próxima a Brusque. Né? Então dificilmente você teria 2, 3 sorotipos circulantes no município. Né?
E qual deles é o mais perigoso? Que pode redundar no óbito, por exemplo, como nós tivemos um aqui.
Não tem. O que tem de relato na literatura médica é que num segundo quadro de dengue, por um tipo diferente, existe uma possibilidade de você evoluir para uma forma mais grave. Então, a primeira vez que você tem dengue, o risco é o mesmo para todo mundo. Tem risco de óbito? Tem. Mas ele não é tão severo. Num segundo estágio, com um outro sorotipo, você sim pode, né, relatos na literatura, né?
Sim.
De que você pode sim evoluir para um quadro mais grave. Existe uma possibilidade maior disso acontecer. Cada vez que você tem o dengue, então, por exemplo, teoricamente, né, você vai ter 4 tipos de dengue. Né? Você vai ter 4 vezes dengue na tua vida.
Certo.
Porque se você tiver um sorotipo hoje e daqui a pouco ter de novo, é muito pouco provável. O teu organismo acaba desenvolvendo uma vacina natural,
uma autodefesa, né?
Contra esse sorotipo. Mas você pode ter de um outro sorotipo de dengue.
A questão da vacina, doutor, a importância, como todas as demais, evidentemente, e a expectativa que se tem em relação à vacina para a cidade de Brusque aqui, né?
Olha, vacina, depois do Covid, vacina sempre é um termo, é um tema bastante controverso, né? Porque todo mundo quer saber a segurança da vacina, a eficácia da vacina, como é que ela foi feita. Então, assim, a vacina, eu sempre digo que é igual a bombeira, tá ali para apagar fogo, né? Se vai resolver o problema, daí é outra situação, né? Então, o que essa vacina se propõe, né? A Qdenga, né? Que é a vacina que está no mercado atualmente. Elas são 2 doses, né, de vacina, e isso é um agravante, né? Porque sempre que tem 2 doses, às vezes a pessoa acaba não fazendo a segunda, esquece, não acha relevante, e aí a eficácia baixa, né? A outra situação é a eficácia da vacina. Ela é uma vacina para dengue, mas eu acabei de falar aqui que são 4 tipos de dengue. Então, a eficácia da vacina para cada tipo de vírus, ela é diferente. Então, ela pode ser melhor para o tipo 1 e pior para o tipo 3, por exemplo. Né?
Sim.
Então, na média, a eficácia da vacina está em torno de 60%. né? O que certamente pode ser melhor nos próximos anos, né? A gente imagina que tem um lastro aí para essa vacina ser melhorada, né?
Certo.
Então, no momento de uma pandemia, a vacina serve.
Uhum.
Porque se eu tenho 60% de eficácia num momento de pandemia, eu consigo retirar da gravidade muitas pessoas, apesar de não ser 100%, né? Mas vale a pena, vale muito a pena. Qual o problema? A Kidenga não estava preparada para um país do tamanho do Brasil.
Sim.
Né? País continental, ela não está preparada. Então a demanda de fabricação de vacina é muito pequena. Ah, e o volume que isso chega no Brasil é muito pequeno também. Ah, e daí o governo optou por vacinar as crianças, né, de 10 a 14 anos. Né? E se a coisa ficar muito ruim, vai ser de 10 a 11 anos.
Certo.
Ah, por quê? Porque nessa faixa etária se viu que os casos mais graves estão acontecendo ali, dentro da faixa etária a qual a vacina se propõe a atender. Né? Porque você vai falar, mas morreu uma pessoa de 84 anos. Sim, a vacina não está liberada acima de 60 anos.
Uhum.
Né? Então, dentro daquela faixa etária que a vacina se propõe, o grupo de gravidade está entre 10 e 14 anos. E vai ser ali que deve começar a vacinação.
Certo. Doutor, para a gente concluir, a questão da automedicação, que não deve ser feita em praticamente nenhuma situação, né? Mas especificamente no caso da possibilidade da pessoa estar com dengue, essa pessoa começa a ter febre, etc., ela começa a se medicar. E aí me parece, pelo que a gente tem ouvido, né, que há alguns medicamentos que são contraindicados em caso de dengue. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso para a gente concluir.
Perfeito. Então, sobre automedicação, o que, que eu sugiro? Assim, né? Primeiro, se você, neste momento, né, que nós estamos vivendo, se você acha que pode ter dengue, você vai começar a sua hidratação. Começa a hidratação, né, vai tomando bastante líquido. E o remédio, ah, eu estou com 39 de febre. É muito ruim a pessoa se sentir com 39 de febre. O paracetamol, por enquanto, ele está liberado para esse tipo de situação. Qualquer outro remédio, você deveria perguntar para o seu médico, né, se vai continuar usando ou não. Porque a gente sabe, né, e é uma lenda urbana, mas funciona, né, a gente sabe disso da dengue, que tem a dengue hemorrágica.
Sim.
Né, que vai causar problema de sangramento. Então, qualquer medicamento que dificulte a coagulação sanguínea vai ser problema. Né? Por exemplo, o ácido acetil salicílico, que é o AS, né? Ele é um remédio que a gente faz para afinar o sangue, vamos dizer assim.
Certo.
Então, talvez não devesse estar utilizando. Né? Então, anti-inflamatórios em geral. A gente sabe que, se eu vou tomar anti-inflamatório por 5 dias, eu posso ter uma gastrite, eu posso ter alguma coisa, e aquilo ali pode causar um sangramento. Então, se há muito a necessidade do uso desse medicamento, tem que ir no seu médico perguntar se você pode continuar usando aquele remédio antes de fazer alguma bobagem auto-infligida. Né? Então, na dengue, é a hidratação, né? E se tiver muita febre, antes de procurar um médico, pode tomar um paracetamol até procurar, porque às vezes acontece de madrugada. Eu sempre digo, essas tragédias acontecem de madrugada. O cara acorda com 39,5 de febre e pode tomar um paracetamol e se dirigir até uma unidade de saúde.
Tá certo. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua vinda aqui aos nossos estúdios, pela presença, pela entrevista, e até uma próxima oportunidade que nós possamos estar conversando, de repente, numa entrevista mais generalizada, digamos assim, não em casos pontuais de epidemia, como é a situação novamente que nós estamos aqui.
Perfeito, Sérgio. Obrigado pela oportunidade.
Doutor Ricardo Freitas, da Associação Brusquense de Medicina, também médico infectologista da Secretaria Municipal da Saúde, que falou conosco aqui nesta manhã.